Muito bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente aqui na programação da Rádio Estúdio FM. Agora 10 horas 11 minutos. Manhã de quinta-feira, 20 de abril de 2023. Chegando por aqui o Versificando. Bom dia, Simone.
Muito bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. E mais um dia diversificando hoje com uma companhia especial.
Vamos dar um bom dia para ele?
Vamos lá.
Bom dia para o Cássio Borges. Bom dia, Cássio.
Bom dia, tudo bem, pessoal?
Bom dia. Bem-vindo.
E fico muito feliz mesmo de estar participando desse espaço especial da rádio aí, que é para falar de arte, de poesia. Muito feliz. Bom dia a todos.
Cássio, que é agitador cultural, multiartista, não é mesmo? Estava acompanhando dias atrás em uma postagem sua, mas quem sou eu? Então, Cássio nos diz assim: conto histórias há 9 anos para todas as idades, já tive em mais de 30 cidades e tive a honra de ser o contador de histórias convidado na comemoração dos 40 anos da Jornada Nacional da Literatura e 20 anos da Jornadinha. São 11 anos de palco, voz, violão e criação. Minha mais nova atividade nessa linguagem são as músicas por encomendas para um momento muito especial, o Chá Revelação. Com música ao vivo, dinâmicas e muita alegria, apresento e animo o seu evento. Então é também animador e apresentador. Desde a criação de logos, cards, stories, até a gravação e edição de vídeos, de áudio, para as redes sociais, é criador de conteúdos digitais. E por último, e não menos importante, há 7 anos faço mediação de leituras para todos os tipos de leitor e realizo a curadoria de eventos culturais e literários. É mediador em literatura e também trabalha no SESC. Acho que é essa a última questão das mediações de leitura e tudo mais através do SESC que você faz, não é, Cássio?
Isso. Eu esse ano faço 7 anos de casa, aqui trabalhando no SESC Passo Fundo. E a gente cria, junto das prefeituras, né, mais de 36 cidades, a programação cultural.
Que bacana. E SESC que transita em toda a região aqui, na verdade, também, né? Então, aonde é solicitado, dependendo de como acontece essa curadoria, chegaria até Nova Araçá, se fosse viável essa construção.
Distritos, né, que a gente atende, e alguns ficam com Carazinho, outros com Erechim, outros conosco. A gente tem essa divisão, né, então algumas cidades ficam, porque há SESC em Erechim, SESC em Carazinho e SESC aqui em Passo Fundo. Então cada uma dessas cidades onde há unidade fica com um percentual para atender, mas a gente atua em todas as cidades do Rio Grande do Sul ao longo do ano.
No nosso tempo do Versificando de hoje, não teremos a possibilidade de aprofundar em todas as atuações que você está na frente, assim, né? Então, vamos pautar algumas. E eu coloquei como tema de hoje, para a nossa conversa, a importância da mediação da leitura na formação do leitor. O que seria, né, um mediador de leitura ou um contador de histórias? Porque você faz isso já, então, ali um período bem mais longo e bem maior do que eu. Você tem uma experiência com esse público, com essa dinâmica há muito mais tempo. E o contador de histórias, na verdade, antecede até o livro escrito, né? Então, essa questão do contador de histórias eram aquelas rodas de histórias que aconteciam e que iam se propagando para manter também a cultura de um povo e através da contação dessas histórias, e depois surge o livro. E agora a gente volta e tenta retomar novamente esse posto que é do contador da história. Como você vê, qual a importância do contador nesse espaço para a literatura?
A gente tem uma lei muito recente, falando de Brasil, em 2015 somente, foi criada uma lei que permite o contador de histórias colocar isso como profissão na sua carteira de trabalho. Então, 2015 foi ontem, né? E a gente tem essa lei que fala que o contador de histórias pode sim ser colocado como vários outros profissionais, todos os profissionais, na sua carteira de trabalho, seja no espaço cultural, seja em uma escola pública ou privada, ele tem como profissão. Essa foi uma vitória muito grande. Porque nós estamos falando de uma, arte milenar. As histórias serviam para explicar para os jovens e as crianças como a vida se localizava naquela tribo, aldeia, região, cidade. E depois disso, os contadores de histórias começaram a fazer algo sensacional, que se eles não tivessem feito isso, a gente não estaria aqui. Que é mentir. Eles começaram a inventar histórias, começaram a mentir, usar a imaginação para inventar coisas que não aconteceram. Então a contação deixou de ser factual e passou a ser artística a partir do momento que alguém, há milhares de anos atrás, inventou uma história. E é graças a essas histórias orais, sim, que a gente tem uma rica literatura. Hoje o maior pesquisador vivo, né, no Brasil de contos orais brasileiros é o Ricardo Azevedo, sem sombra de dúvida. E o Ricardo Azevedo, ele se dedica, né, dedicou boa parte da vida a resgatar contos orais, reescrever e publicar para que a gente pudesse ler e conhecer. Então, sim, a contação de histórias, ela é fundamental para a própria literatura escrita, né? Para que a literatura escrita existisse, a contação de histórias foi certamente um preâmbulo necessário.
E dentro da questão escolar, né? Que nós buscamos, é um dos campos que nós buscamos, além dos eventos em que se busca, em que se faz a contação da história, nas feiras literárias e tudo mais. Esse espaço integrado dentro, junto às escolas. Eu que estou nova nesse caminho e nessa caminhada, vejo que as portas vêm se estreitando e a dificuldade de conseguir esse acesso como contador nestes espaços está diminuindo, porque o próprio pedagogo consegue ter essa formação, essa qualificação. Então as escolas estão investindo no seu próprio contador de histórias que trabalha, né, que tem biblioteconomia, que cuida do espaço da biblioteca da escola. E como dizer que o que nós fizemos se diferencia do que já é feito de uma forma muito eficiente, sim. Mas como colocar isso como um diferencial para que olhem para nós como contadores de história externos com um olhar de que abram possibilidades?
Eu vou te dizer, eu podia contar uma história muito bonita e dizer que o caminho é fácil, mas não é. Não vou mentir aqui. A grande verdade é que escolas e prefeituras preferem receber contadores de histórias com livros publicados, ou seja, autores que são contadores de história. Porque a gente não pode misturar as coisas. Nem todo autor é contador de histórias e nem todo contador de histórias é autor. Né? Repito, nem todo autor é contador de histórias e nem todo contador de histórias é autor. E é óbvio que há uma preferência e muito digna, e acredito que ela faz sentido, de que os contadores de histórias sejam a predileção os que têm livro publicado. Por quê? Porque é interesse da escola ter o material livro, é interesse da escola trabalhar esse livro, e faz mais sentido trazer um contador de histórias com livro publicado do que um contador de histórias que não é escritor. Mas mesmo para quem é contador de histórias com um livro publicado, esse momento a gente acaba chamando de encontro com o autor, né? Que é o encontro com o autor, e aí ele faz essa contação de histórias. Aqui, em Passo Fundo, que é a capital nacional da literatura, a qual a gente está 2 anos sem ter feito do livro, a gente tem tinha um formato que era o livro do mês. O livro do mês foi a criação da professora Tânia Rezni, juntamente com a UPF e a Prefeitura, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura. E o livro do mês acontecia um momento especial onde escritores regionais ou de outros estados eram lidos e conversavam com os alunos. Esse projeto não existe mais, mas as escolas ficaram com esse legado. E sim, elas recebem autores, elas compram livros. E eu vejo que é um movimento mais individual, de escola para escola, né, do que um movimento coletivo acontecendo em Passo Fundo. Então, aqui a gente tem vários escritores, né? Vários escritores. A nossa Academia Passfundense de Letras deu uma renovada no seu escopo. Novos integrantes, novos confrades. E a gente está conseguindo fazer uma movimentação bem bacana. Agora, a nível de Rio Grande do Sul, né? Eu acredito que poderiam sim ter tanto políticas públicas quanto iniciativas privadas mais efetivas no que se diz respeito à difusão da mediação de leitura, que tu perguntou no início.
Isso.
Porque mediar a leitura é diferente também do autor e do contador de histórias. É uma outra coisa. Mediar a leitura exige ler muito e exige ler aquilo que a gente não gosta. Porque como é que eu vou mediar, por exemplo, para senhoras que retiram livros lá no espaço de leitura, uma literatura espírita, se eu nunca li um livro espírita na minha vida, mesmo não sendo dessa religião e mesmo não sendo o que mais me agrada no que diz respeito à literatura? Eu preciso ler para ter no mínimo uma base de entender sobre o que aqueles livros tratam e conseguir encontrar autores e gêneros que difundam a literatura para essas pessoas que são de um nicho específico de leitura, para que eu também tenha a capacidade de ampliar o horizonte leitor dela e oferecer outros gêneros que se parecem com o que ela gosta, para que ela leia outras coisas. O mediador de leitura, muitas vezes, ele tem que, e acho que é o papel fundamental dele, não só indicar livros que o leitor está habituado, mas ampliar o horizonte, indicar coisas que, sem o mediador de leitura, ele jamais leria. Eu acho que esse é o papel principal.
Perfeita colocação. E você, falando sobre essa questão da mediação de leitura, uma experiência muito importante dentro da minha passagem, nos encaminhando para os 3 anos de encontros, é o Lab Poético, em que eu faço parte desde agosto de 2020, no auge da pandemia, em que, como poetas, nós nos reunimos para estudar e aprofundar poesia. Mas, acima de tudo, o que o Lab me ensinou a fazer foi ler. Porque o Igor Calazans, que é o mediador do projeto, ele nos apresenta referências literárias a partir do que nós apresentamos de poema nos encontros que a gente tem todas as segundas-feiras. Então amplia um horizonte vasto que, como você disse, seriam coisas que a gente jamais leria. Então são referências que você acaba encontrando familiaridade naquelas palavras, na construção daquelas palavras. Então você começa a criar e mesclar uma identidade ali. E quando você identifica algo que você diria daquela forma e não conseguiu ainda, e alguém já disse, poxa, é aquele estalo, é por aí o caminho, pô, é muito bom, né? Então é assim que a gente vai conseguindo angariar e trazer os leitores para esse universo. Que perfeita colocação a sua, né? E é algo muito importante e responsabilidade. De extrema responsabilidade. Sim, essa questão do ampliar, né, a literatura e apresentar a literatura para as pessoas. Porque alguém pode amar ler como odiar para sempre, né? Como nunca se abraçar nessa causa e nessa missão.
E deixa eu te dizer, também a missão do mediador, assim, a pessoa gosta de Sidney Sheldon, né?
Certo.
Que é muito bacana. E daí o mediador de leitura vai lá e oferece um livro do José Saramago para a pessoa. Isso não existe, sabe? E a gente às vezes vê isso acontecer na escola, né? Porque nem todo vários são e a maioria o é, né? Porque a maioria eu acredito que é competente, pelo menos dos que eu conheço. Mas tem aquela minoria de professores de literatura que não sabe indicar um livro. Né? Então o mediador de leitura também entra aí. E também serve para orientar o próprio professor que já está cansado, está sem ideias, chega à metade do ano, ele já esgotou toda a caixa de ferramentas dele, a gente vai lá e dá um respiro para ajudar ele a engajar novamente os alunos na leitura.
Muito bacana. Então está aí a importância, né, do mediador de leitura, do contador de histórias com livros publicados e o contador de histórias que não o tem. Estamos aí nessa busca e nessa caminhada, né, Cássio? Trabalhamos juntos e eu acho que quando a gente une forças, a gente consegue chegar mais longe. Então nunca é rivalidade, sim, quem ganha nesse contexto, sendo eu ou você contando essas histórias para ao público, quem ganha é a literatura, quem ganha é o próprio universo com essa formação dessas pessoas que vem se fazendo, que é quem vai ficar, né, no mundo e contando as histórias que nós contamos e levando a cultura adiante.
Perfeito.
Há uma música de fundo, eu não sei se você reconhece, eu acho que assim você é um pouco fã desse pessoal aí.
Pois é, Animar.
E eu acho que você tem uma história interessante para nos contar, não foi? Palco do Teatro Sesc. Posso perguntar? Posso?
Pode!
Teatro Sesc, né? O palco do Teatro do Sesc foi o altar do seu casamento.
Sim.
Quem foi o mestre de cerimônia? Foi Fernando Anitelli. Conte-nos um pouquinho sobre essa maravilhosa experiência que eu achei sensacional, tão poético, tão bonito e tão Cássio, né?
Eu conheci o Fernando, a Truque, na Jornada Nacional de Literatura. Ainda recém havia entrado no magistério, né? Eu sou formado em magistério. E eu conheci eles, enfim, eu nunca tinha ouvido falar do Teatro Mágico, porque o meu universo de vivências, né, minha capital cultural era outra. Então eu vi aquela trupe, eu fiquei admirado e fui ouvir imediatamente todas as músicas deles, que já estavam disponíveis de graça na internet, antes de existir Spotify, YouTube Music, Deezer, eles já faziam isso, na época do Orkut. E eles disponibilizavam as músicas para baixar,
hein?
De graça.
É tempo.
Pá! Entregando a idade.
Verdade, meu Deus.
E eles tinham uma comunidade no Orkut. E lá eu comecei a seguir a comunidade. E ouvi tudo. Tudo que eles já produziram eu ouvi. E daí a gente surgiu a oportunidade, depois de 6 anos, a gente tentando trazer o Fernando aqui para Passo Fundo através do Sesc. 6 anos de luta, de trabalho, de negociação, enfim, a gente conseguiu, o nosso chefe da música lá, o Anderson, conseguiu fazer um circuito com eles, né, o Teatro Mágico Voz e Violão, e eu tive a ideia de casar no palco, eu não sabia se ele ia aceitar ou não, então eu e minha esposa nos conhecemos, minha companheira e eu nos conhecemos no palco do Teatro Sesc, em um sarau. E eu achei que era justo a gente casar ali, né? Nós respeitamos todas as crenças, mas a gente não tem nenhuma religião dogmática, né? Por assim dizer. Sim. Então fazia sentido não casarmos numa igreja, e sim no lugar onde a gente se sente à vontade, que é o palco. E aí, eu no dia, ela foi fazer cabelo, maquiagem, alugou vestido, eu me vesti como o Fernando Nitelli, né? Maquiado, de colete, gravata, bem, de uma maneira bem informal, ela casou de vermelho. E a gente chegou, ela se preparou e eu falei, olha, não sei se ele vai aceitar, mas eu vou pedir. E a gente com tudo pronto. E no dia da passagem de som, eu pedi. E ele aceitou. Ele falou, mas é óbvio, mas é lógico. E aí ele fez as vezes do padre lá. E aquelas 344 pessoas que estavam lotando o Teatro do Sesc foram as nossas testemunhas, né?
Que bacana.
E eu fiquei, foi um momento muito, muito emocionante, muito feliz. Ele cantou Realejo enquanto a gente trocava os votos. E os nossos votos foram todos escritos, né? A gente ficou conhecendo os votos de cada um no dia, claro. Mas todos os nossos votos de ambos foram versos das músicas do Teatro Mágico.
Uau.
Que a gente reorganizou de tal forma que viraram um texto coeso, né? Porque, claro, a gente não ficou só jogando, não só jogou versos ali, né?
Sim.
A gente reconstruiu um novo texto. Como dizia o Dr. Luiz Fiorin, o texto é um todo organizado de sentido, então o texto tinha que ser, fazer sentido, a gente organizou e foi um momento lindo, assim, lindo, lindo. Realmente um dos dias mais importantes da minha vida pessoal, assim.
Quando eu vi as fotos e a da divulgação, eu disse, poxa, que bacana, Cássio, sensacional, vibrei muito com vocês, sempre desejando felicidades aí, e que dure por mais muitos e muitos e muitos longos anos, né, a vida toda, que a, que a poesia une, né, o amor da poesia, o amor da, pela arte une, acho que fortalece ainda mais essa união de vocês tão linda.
Vamos relembrar um pouquinho?
Que é tão fácil de encher e chegar.
E viva o amor, né? Viva o amor. Coisa linda. Agora vamos mudar um pouco a questão da pauta e vamos falar sobre a nossa mais nova parceria. Que o Cássio já musicou um poema meu. No dia em que nós nos conhecemos, através de um café com poesia, na Delta Livraria de Passo Fundo, nosso padrinho, assim, é o Eric, né, grande padrinho desses encontros, e conversando sobre, eu disse, Cássio comentou que, além de tudo que ele faz, ele é compositor e tudo mais, eu disse, ah, sério, que legal, como você faz essa parte de compor e tal, você faz primeiro a melodia, ou você faz primeiro a letra, como é que, né? Acontece isso, porque eu tenho alguns poemas que eu escrevi e eu, na minha mente, havia uma melodia ali. E aí conversamos um pouquinho sobre um destes poemas, e o Cássio, depois, quando estava voltando para casa, ele me marcou assim no Instagram, vamos musicar-se? Eu disse, bora, estamos aí, né? E ficou lindíssima a canção musicada, né? E depois disso, quando surge a oportunidade de eu escrever meu terceiro livro, meu segundo livro infantil, surgiram duas canções. E desta vez eu disse, não vou conseguir dar conta e eu preciso de alguém comigo. E foi quando eu lembrei do Cássio, eu disse, Cássio, tenho uma proposta para você, você aceita musicar os poemas do livro? E de pronto, né, o Cássio aceitou. E está aí, Alfredo também, né, o Cássio, que estará conosco domingo, no dia 23, aqui fazendo, com todo o seu talento artístico, estará nos acompanhando no lançamento do Alfredo. E conta um pouquinho como foi para você, né, receber essas letras de poemas já, e a partir disso colocar a sua voz e dar vida.
Como eu falei, né, existem momentos muito importantes, né, na vida profissional de um artista, e esse para mim é muito importante, porque participar, né, eu que trabalho com literatura há 9 anos e com música há 11, são alguns anos aí de caminhada, vai ser a primeira vez que eu vou participar do lançamento de um livro, né, tão intrinsecamente assim como foi a nossa parceria, como foi o teu convite. Então fiquei muito feliz mesmo, e me dediquei ao máximo assim para conseguir transmitir, como diz o meu amigo César Obeid, que é um poeta, escritor lá de São Paulo, o clima, né, da poesia, porque a poesia é um clima, né? Ela tem que transmitir uma sensação, e poesia não é poema, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? A poesia está em vários lugares, né?
E na canção também.
Tá num quadro de Rimbaud, tá numa xícara de café, tá num afeto que chega no momento certo, tá em passar meia hora na natureza em silêncio, e também tá no poema. E aí o que cabe a nós é tirar a poesia que tá dentro desse poema. Assim como um músico de música clássica, né, ou de conservatório, tira a música da partitura, né, para que ela não seja mecânica, não seja quadrada, e sim soe como tem que soar, o poema também tem que vibrar como ele tem que vibrar. E a minha primeira dedicação, antes da parte burocrática de editar, gravar, colocar efeito, recortar, enfim, foi tentar sentir qual era o clima disso, né, o que que a gente queria passar com essa mensagem, que tu já tinha passado tão lindamente com a letra, eu tinha que tentar fazer o mesmo com a melodia. Então foi esse o primeiro grande processo, né? Que eu acho que o que mais importa quando a gente cria algo é o que a gente quer que as pessoas sintam quando recebem aquilo.
Que bonito. Que bonito te ouvir falar, né, de todo esse processo de criação e de todo o carinho e cuidado que você teve para com a letra. E vamos dar uma palhinha aí ao vivo para o povo que está nos acompanhando.
Eu ia perguntar agora para dar uma palhinha aí.
Que nós somos suspeitos, né? Eu e você somos suspeitos. É nossa cria aí, então vamos ver. Temos aqui o Edson ao vivo com a gente, que pode dar o feedback dele já, inicialmente. E não sei qual das duas, né? Uma das canções é O Que Me Faz Sonhar, e a outra canção, Basta Acreditar, é a canção que está aí.
Uhum. Opa, tudo bem, querido? Certo? Me digam se vocês estão ouvindo violão.
Sim.
Sim, estamos ouvindo bem.
Bem, beleza. Vamos lá. Eu vou pegar Basta Acreditar, porque se falou assim. foi tão emblemático, né? Dentro de um desses processos burocráticos que eu estava falando, que são necessários para a gente fazer a poesia chegar. Foi a primeira música que o Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music aprovaram, né? Para distribuição. Né, quando eu coloquei lá no selo da ONU RPM, eles aprovaram, né, eles avaliam a qualidade do áudio, se não é, se a gente não está plagiando ninguém. E eles aprovaram, né, e ter a aprovação deles já é uma baita coisa. Eles aprovaram e aprovaram primeiro a Basta Acreditar. E a Cí falou assim para mim no Whats, foi tão simbólico, né? Ter sido a primeira aprovada, então acho que nada mais justo ela ser a canjinha aqui no nosso
então,
encontro.
Vamos lá.
Se ao céu eu conseguir chegar, saiba que o seu sonho pode se realizar. Pode se realizar, é só imaginar, sonhar, sonhar, depois acreditar e nunca desistir. Se ao céu eu conseguir chegar, saiba que o seu sonho pode se realizar, pode se realizar. Pedras no caminho irão aparecer, mas o seu propósito não deves esquecer. Se ao céu eu conseguir chegar, saiba que o seu sonho pode se realizar. E quem quiser ouvir o resto, que nos encontre domingo.
Isso aí, muito bom, né? Dá pra entregar uma canja, mas não o todo, né?
Vamos aproveitar pra fazer o convite, Simone.
Vamos.
Manda ver aí. Convida a nossa audiência aí.
Isso aí, uma que nós já estamos nos 7 minutos finais também, né? O tempo passa voando. Domingo, então, dia 23 de abril, no Clube Cerca, em Nova Araçá, a partir das 14 horas, estaremos fazendo o lançamento do Alfredo em Um Sonho Todo Azul, com ilustrações de Renato Brito, agora com a participação maravilhosa também do Cássio, musicando as duas canções que estão no livro. Basta Acreditar, que vocês acabaram de ouvir, é uma delas. E Edson, qual o aval aí da canção?
Ah, bacana, gostei. Bem bacana de ouvir aí. Muito boa.
Que bom, Edson. Ficamos
felizes. Queria poder participar, mas infelizmente não vou poder estar aí, né? Mas, mas tem muita gente que vai. Já está confirmando presença, né?
Coisa boa.
Isso aí.
Estamos pensando tudo com muito carinho. Já estamos na organização, né? Na organização ali do espaço e tudo mais. Teremos também, importante ressaltar, que além de todos os artistas que estarão aqui conosco, Peroni Café e Beer estará montando café ali para quem quiser lanche, café.
Que bacana,
assim. E teremos eles conosco ali. Então, toda a estrutura pensada com muito cuidado e com muito carinho para que seja um momento gostoso, como todo livro, todo lançamento de livro pede, né? Então, é pensado para a família toda, não por ser uma temática de livro infantil, que os pais não possam estar, os pais devem estar, justamente para entender, né, um pouquinho mais esse universo da literatura. E nós, assim, da nossa parte, quanto cabe a artistas, estaremos nos doando ao máximo, não é mesmo, Cássio?
Com certeza, e eu digo assim, essa ligação de família com as crianças, a gente sente que quando o pai participa de uma atividade junto com o filho, né, com um aluno, eu consigo ver que a gente desperta nesse pai, nessa mãe, nesse adulto, a infância que mora dentro dele. O Eleandro Rocha, que é um autor estupendo, o Eleandro fala o seguinte, que ele não escreve livro para crianças, né? Ele escreve livro para a infância. E daí quando a gente tem isso em mente, né? Eu sempre comparo os livros dele com os filmes da Pixar, né? Em que a criança se encanta e o adulto também recebe uma reflexão. Eu acho que nesses momentos, né? Nessas canções que tu escreveste, que a gente fala de sonho, a gente desperta dentro do adulto a infância que mora dentro dele, né? Porque a nossa infância, a nossa adolescência, ela mora dentro de nós, né? E lá na velhice, a nossa fase adulta, as nossas conquistas, elas moram dentro de nós. E através da música, da arte, da literatura, da poesia, a gente desperta esses ritos de passagem que durante tanto tempo moraram dentro de nós. E esse é o poder da arte, né? A gente revisita pedaços de nós quando a gente é impactado por uma obra artística que realmente nos emociona e nos tira do nosso normal.
Uma das frases que está no livro é: eu tenho um sonho no bolso e é isso que me faz continuar. Então eu deixo, né, estendo, qual é o seu sonho? Qual era o sonho que a sua criança tinha? Você alcançou? Então, né, vamos celebrar a possibilidade do sonhar, vamos celebrar a grandeza que é conquistar os sonhos e relembrar alguns, né, de vocês todos aí que estiverem nos ouvindo, estejam com a gente. Vamos estar pensando em sonhos, vamos estar pensando em arte, vamos estar vivendo literatura. E isso é muito salutar e muito bonito, junto, esse como o Cássio colocava, né? Esse contato pai e filho, família, é muito importante reconstruirmos esses momentos. São momentos que marcam, são momentos que ficam. Nos encaminhamos aos minutos finais, nós temos mais 3 minutos aí, Cássio. Você quer cantar mais alguma coisa? Você quer deixar mais algum recado? O que você tem para nos dizer e para a nossa audiência? Eu quero dizer assim que eu fico muito feliz em ter você no Versificando, em ter você comigo já nesse caminho, longo caminho já que a gente vem construindo e trilhando na arte, na literatura. É uma honra para mim ter o seu nome junto com o meu, com a minha música, e que estará disponível, né, em todas as plataformas digitais para que todos possam ouvir depois. Agradecer o seu aceite, agradecer o seu convite, a sua dedicação, você sempre tão querido, e com você agora.
Eu que agradeço, Simo. É o que eu falei. Para mim é coroar um momento muito importante do meu trabalho, participar do lançamento do teu livro. Realmente fico muito feliz, é algo que vou carregar comigo para sempre, né, enquanto eu viver. Enquanto eu queria compartilhar com vocês uma poesia do meu amigo César Obeide, que eu já citei aqui, que me despertou para refletir sobre o que eu faço, né? E ele nos diz num cordel em formato de cestilha, né, cestilhas do cordel, o que é a poesia, que é difícil demais a gente tentar dizer, mas eu acho que ele conseguiu dizer brilhantemente. Poesia é tudo aquilo que a gente não entende. É igual comprar 1 quilo do que não se encontra ou vende. É ligar para você mesmo e ainda ter dúvida se atende. Poesia não é verso, poesia não é rima, nem poema, nem estrofe, nem é métrica, é só o clima. E se pensa que acabou, dá a volta e vai por cima. Não é só fechar os olhos e esperar os pensamentos. Poesia é um mergulho nos profundos sentimentos. É um barco que navega entre calmas e tormentos. Muito mais do que rimar e até as sílabas medir, poesia é escutar o que poucos podem ouvir.
Uau! Maravilhoso! Belíssimo poema, Cássio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco. Deixo um grande abraço e domingo você estará aqui pertinho para poder dar esse abraço presencialmente. Então vem conhecer o Cássio, toda essa simpatia em pessoa aí. Vocês vão adorar a presença dele também aí com a gente.
Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado vocês dois aí por estarem levando cultura, levando os artistas aí para falarem. Isso é muito, muito importante. Ter esse espaço é realmente emocionante. Esse espaço onde os artistas conversam aí contigo, fico muito feliz.
Cássio, conseguiu concluir, né, sua fala?
Conseguiu.
E agradecer mais uma vez a presença dele. Vou ler um poema e depois já vou encerrando aqui o nosso versificando de hoje e depois estendo novamente para lembrar do convite. Vou ler mais um poema hoje do Alan Dias Castro, e que diz assim: mas se alguém duvidar do seu potencial, mande um cartão postal da Lua. O maior risco de tentar alguma coisa que não é exatamente o que você gostaria é conseguir. A gente aprende a desistir do sim e a conviver com o quase, lado a lado, mesmo sem ter realmente tentado aquilo que quer. Quem nunca insistiu em se contentar com o qualquer? Qualquer quantia, qualquer companhia, qualquer dia, eu juro que tentaria o que realmente queria. Ia, vem o dia a dia, mas qualquer dia eu vou. Sem perceber que é o sim que a gente já tem, só que não tentou. Quantos realmente tentam, quantos não? Quantos só queriam, mas não são? E hoje são o que não queriam. Chance vem, chance vai, chance foi, e eles iam. Uma criança que sonhava ser astronauta ouvia que devia manter os pés no chão. Você está sonhando muito alto. A realidade é mais pesada do que imagina. Mas só quem mira a lua sabe que o sonho começa onde a gravidade termina. Quem tenta impor seus limites nos cerca com a própria limitação. Por isso a criança ri da falta da imaginação. Às vezes é preciso ocupar o espaço inteiro, basta que respeitem o seu. Hoje, quando olha para a Terra lá de cima, o astronauta não se sente superior. Ele é do tamanho que escolheu. Não dá para deixar que uma opinião qualquer nos impeça de chegar onde a gente quer. Desde que não prejudique ninguém, a sua escolha é só sua. Mas se alguém duvidar do seu potencial, mande um cartão postal da Lua. Espaço é um poema de Alan Dias Castro. E reforço, mais uma vez, para estar conosco no dia 23 de abril, a partir das 14 horas, no Clube Cerca, contação da história, apresentação com o Cássio em voz e violão, Peroni Café para os seus lanches, tomar um cafezinho. Então é um momento pensado exatamente para acolher as famílias, não só as crianças. As minhas outras obras também estarão disponíveis para venda. Da Dor ao Amor, que é o meu primeiro livro, Pé de Pé, Pé de Poesia também estará. Então conto com a presença de vocês, você que sentiu no seu coração, que está nos ouvindo, venha, prestigie, você que é da cidade, esteja pertinho e vamos celebrar a literatura. E dia 23 de abril é uma data muito importante em que celebramos o Dia do Livro. Edson, muito obrigada pela companhia, pelo suporte sempre aqui. E chegamos
obrigado
ao final.
Obrigado a você, obrigado pelo Cássio também aí. Muito isso, bacana essa participação de hoje aí.
Chegamos ao final de mais um Versificando. Deixo um carinhoso abraço, saudações poéticas e até a próxima quinta-feira.
Até quinta-feira. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.